Bem, eu queria cumprimentar Vossa Excelência, presidente, e a todos que estão aqui, colegas nossos de trabalho aqui na casa. Eu venho tratar de um outro tema, mas eu já fiz na abertura do trabalho uma informação que o presidente da casa certamente hoje tem a intenção de fazer um comunicado ao país e especialmente aos profissionais da área sobre o resultado da reunião da mesa diretora. E eu particularmente acho que a reunião foi muito boa, porque é uma decisão que foi tomada no entendimento com o diretor da área, que fez uma bela explanação, e também com a opinião nossa. O presidente incorporou muito do que nós sugerimos, e o Senado não vai abrir mão de seguir reduzindo seus custos, vai fazer isso, mas vai dar um tratamento diferenciado para essa área, que para mim é um pouco da alma do Senado. Sem comunicação, sem a transparência que a TV Senado, a Rádio Senado nos garante, e o próprio jornal, nós não vamos a lugar nenhum. Eu acho que isso está consensuado. A proposta de redução do contrato era em torno de 13,6%. Isso é inteiramente possível, é um contrato de 15 anos. Não se está pensando em fazer outra coisa, a não ser também dar uma reduzida nesse... E aí chegou no número de 15%, e, obviamente, na redução do valor do contrato. Mas o que nós garantimos, e o presidente vai anunciar, é investimentos na TV para que a gente saia da era analógica e passe para a era digital, uma reestruturação dos espaços para que todos que trabalham nessa área possam ter um local de trabalho adequado, coisa que não tem. Eu visitei todas as instalações da TV outro dia, e é insalubre trabalhar ali. E olha que já houve uma expansão nesse período agora nosso, do Davi e do presidente Renan, mas tudo isso foi colocado, nós vamos ter que fazer isso. Agora, calma, acho que é hora de, felizmente, encontramos uma maneira adequada de conduzir esse tema. Claro, num contrato terceirizado de 336 pessoas, pode ser que também tenha um ajuste ou outro, isso é bem possível, até porque tem um número de pessoas que não estavam num lugar e nem em outro lugar, tem que ser trabalhado. Mas eu acredito que, no final, nós podemos ter como resultado o fortalecimento, que é o que precisa, dessa área do Senado Federal. Mas eu queria, presidente, fazer aqui uma fala. Nós estamos no mês da Copa, hoje o noticiário, desde cedo, é impressionante. Eu não queria falar hoje de futebol, porque o meu Botafogo perdeu ontem 2-0, estou muito chateado, triste até. E num momento não conseguia ver, mas é a paixão do brasileiro, é futebol também, uma delas. Mas eu quero falar um pouco sobre a Copa do Mundo. Nós estamos já dentro do mês da Copa e penso que muitas coisas têm sido ditas sobre a Copa do Mundo, sobre esse privilégio do nosso país de ser o endereço do evento de maior audiência do planeta, o evento que reúne mais atenção, extrapola as religiões, extrapola os continentes, extrapola os conflitos, é a Copa do Mundo. É o evento de maior audiência do planeta. Nós somos 7 bilhões de pessoas e vamos ter uma boa parcela deles ligadas e com um olhar voltado para o Brasil. E eu ligo às vezes o rádio, vejo a TV, abro o jornal, é uma situação complexa. Quase uma esquizofrenia, porque em todo país que houve Copa do Mundo tem manifestação, tem discordância e protesto, isso é parte. Aliás, só acontece onde a democracia está viva, não é diferente aqui no nosso país. Então, para mim, eu parto do primeiro ponto, que toda e qualquer questionamento e manifestação é legítima. Agora, nós não podemos também fechar os olhos para os fatos, fatos concretos. Tem muita desinformação quando o assunto é Copa do Mundo. O Brasil, há 60 anos, sediou uma Copa do Mundo. Choramos na final, né? Eu li, é parte da história. E quem gosta de futebol busca, naqueles tempos, um futebol diferente, inclusive, do de hoje. Menos vinculado ao mercado e mais vinculado ao talento, à paixão do torcedor. O fato é que a gente sonhava de ter a possibilidade de ter uma outra Copa do Mundo. O país do futebol não sediava a Copa do Mundo há 60 anos. Por isso que eu queria cumprimentar todos que lutaram. Agora, não vamos confundir essa regra engessada da FIFA, que faz uma espécie de leilão no mundo, com todos os países querendo sediar uma Copa do Mundo, como se isso fosse uma opção do Brasil de querer fazer isso ou aquilo. Não, o evento é da FIFA. É da FIFA. E o Brasil é a sede. Eu, particularmente, estou junto para lutarmos para termos uma outra FIFA que possa ser contemporânea, que não seja essa coisa mais vinculada ao comércio do futebol do que a beleza, o talento e a paixão do futebol. Nisso estou de acordo. Mas tem uma página que está virada. O Brasil vai sediar a Copa do Mundo este mês. Nós estamos no mês da Copa já, entrando nos 30 dias da Copa do Mundo. E aí, também, por acaso, estamos vivendo um ano de eleições. Nós vamos ter eleição geral no Brasil. E eu não tenho dúvida que alguns estão aproveitando para tentar confundir as coisas. Alguns estão até fazendo vinculação direta do resultado da eleição com o resultado da Copa, com manifestação da Copa, com ataque ao governo. Nós podíamos ser sinceros nisso. No futebol, a paixão desequilibra, às vezes, o bom senso. Mas aí é parte do futebol. Mas misturar eleição com a paixão do futebol é um pouco demais. Parece que setores da mídia entendem que, bem, não dá para atingir ali pela política, vamos agora usar o futebol. Está errado. É querer manipular a sociedade. Parece que setores da oposição cegam, falam bobagem, falam mentiras sobre a Copa do Mundo. Querem números? Vou apresentar alguns poucos. Qual é o custo da Copa do Mundo? Aí já dizem, o governo está gastando 30 bilhões com a Copa do Mundo. Mentira. Não é verdade. É um desrespeito ao cidadão que nos ouve falar desses números. A Copa do Mundo? A Copa do Mundo tem custo, óbvio. Mas, se todos os países disputam a Copa do Mundo, eu posso passar alguns custos. Verdade sobre os números da Copa. Investimentos de 17,6 bilhões de reais, vamos dizer que foram nos estádios. Não foram. Nenhum estádio recebeu um real desse investimento. 17,6 bilhões do dinheiro envolvido na Copa do Mundo não implica em nenhum real nos estádios. Então, para onde foram esses 17,6 milhões? Explico. Para o turismo, 200 milhões de reais. Para portos e infraestrutura portuária no Brasil, 600 milhões de reais. E para os aeroportos? 6,3 bilhões de reais. E os aeroportos não é por conta da Copa do Mundo, é porque agora o brasileiro incluído, que tem emprego, anda de avião. Este mês de abril marcou uma nova história no Brasil. Até abril, a maioria dos brasileiros andava de ônibus e a minoria de avião. De abril de 2014 para cá, a maioria dos brasileiros anda de avião e a minoria anda de ônibus. Foi uma mudança importante que nós tivemos. Nos últimos 10 anos, quando Lula assumiu, nós tínhamos perto de 30 milhões de pessoas que andavam de avião nesse país por ano. Sabe quanto que usam hoje avião? Não é por causa da Copa. 110 milhões de pessoas pegam avião no país por ano. Olha a diferença do governo Lula no começo até o governo da presidenta Dilma. Vou seguir. Na segurança, 1 bilhão e 900 milhões. Telecomunicações, 400 milhões. E mobilidade urbana, esses investimentos estão acontecendo, 8 bilhões. Isso dá um total de 17,6 bilhões. Mas aí alguém pode falar, mas senador Jorge Viana, e os estádios? Falaram que são 30 bilhões por estádio. Estou acabando de dizer que não. 17,6 bilhões, eu já expliquei onde foram gastos. Nos estádios, os investimentos totais foram de 8 bilhões. Alguém pode dizer, é dinheiro demais, é um absurdo, é um abuso o Brasil gastar em estádio 8 bilhões. Primeiro, calma, recursos privados e de governos estaduais, 4 bilhões. E financiamento, outros 4 bilhões. Agora, alguém podia perguntar, e que Brasil nós tínhamos antes do PT estar no governo, do Lula ter assumido a presidência? Um país que o PIB era de 500 bilhões de dólares. Num país que o PIB era de 500 bilhões de dólares, investir 8 bilhões em estádio certamente seria um abuso, uma afronta. Mas qual é o PIB do Brasil hoje? Que Brasil nós temos hoje? O PIB do Brasil hoje é de 2,3 trilhões de dólares. Esse país tem que estar investindo, sim, 6,3 bilhões em aeroportos. Quem já andou na nova ala do aeroporto de Brasília? Quem não se orgulha desse país quando entra naquela nova ala? Quem é que não tinha vergonha da ala velha, do aeroporto velho, do terminal velho? Essas mudanças têm um defeito. Estão chegando depois daquilo que nós queríamos. Já era para estar feito há muito tempo. Já era para ter melhorado há mais tempo. Mas não venham querer colocar nas costas do governo do PT a responsabilidade pelo que não foi feito nesse país. Quantos anos esses que nos criticam hoje governaram esse país? Quantos aeroportos fizeram? Quantos terminais de passageiro igual o de Brasília fizeram? Quantos fizeram igual o terminal de São Paulo? Eu queria andar um pouquinho mais. A soma dos gastos com a Copa chegam a 30... Desculpa, com tudo que envolve a infraestrutura que o país está criando, a 30 bilhões e aos estádios, 8. Eu, particularmente, tenho uma crítica a fazer. No Acre, nós criamos um serviço de atendimento ao cidadão. Investimos 25 milhões. Todo e qualquer problema que um cidadão tem, rico ou pobre, ele vai lá na OCA, foi na época do governador Binho, o governador Tião Viana implementou. É orgulho nosso. Ele resolve, não importa a situação social dele, ele vai lá e resolve a vida dele. Está tudo lá, governo federal, governo... É o melhor centro de atendimento ao cidadão do Brasil, é lá em Rio Branco. Levamos outro dia o presidente Lula e ficou estarrecido de ver. O ministro de Ciência e Tecnologia, na época, Luiz Mercadante, ficou chocado de ver. Todo e qualquer cidadão de qualquer lugar do mundo não acredita que tem um serviço. Aquilo ali é um serviço, sim, padrão, acima do FIFA.